Sim, ó, só para pontuar, vai falar da tela de carro sim ou não? Porque aí tem que arrumar um terceiro tópico.
Vai ser o
Por
off-topic
mim,
da
assim
gente.
também.
Você pode falar de anime. Eu vou dar rage em Altered
Não, não vou
Carbon.
falar de anime, não. Para mim, falar mal de Altered Carbon, eu posso puxar a primeira temporada com comparação. E se quiser, pode fazer umas perguntas, meu louco, para ele também desistir de assistir, tipo, como ele é o orelha, tá ligado? Se quiser.
Ah, eu vou dizer logo uma coisa de Altered Carbon. Tá ligado? A primeira
Sim.
metade da primeira temporada
É
é
bom.
assistível. A segunda metade da primeira temporada é ruim. A segunda temporada
Exatamente.
consegue ser pior do que a segunda metade da primeira ao quadrado.
E avante,
Tá, vamos
roladores! É com
falar.
essa frase que nós
Não, não,
iniciamos o
não, não.
nosso
Tirei,
novo
tirei.
podcast. Avante, roladores! Depois de um longo período de atos onde a gente não estava conseguindo marcar para jogar, gravar podcasts, nem mesmo ir ali na esquina comprar um real de pão, finalmente o grupo se reúne novamente nesta noite de quinta-feira, sempre lembrando que só nos reunimos às quintas, para conversarmos diversas coisas aleatórias ou nem tanto. E antes de apresentar o tema, bora apresentar o casting dessa noite. Ah, o primeiro aqui na minha lista não tão imaginária é aquele cara que tem o pior áudio, o único cara que tem. Não é fãs, o contrário de fãs é o quê?
Haters,
Odiadores,
haters.
haters. Jefferson, se apresente, por favor.
Se alguém tiver conseguindo me escutar bem, parabéns, porque nem eu consigo. Começa por aí. Obrigado, obrigado por esse convite. Sou novato aqui, minha primeira gravação, primeira sessão. E eu queria dizer que, porra, Max, para de vacilar, meu.
Exato, o Max está com problemas aí, os advogados deles estão, toda vez conseguem tirá-lo do regime fechado, mas Max não consegue se conter quando vê o tipo dele e o tipo dele acaba aparecendo numa vala na manhã seguinte. Brincadeiras à parte, vamos falar por aquele que é uma andorinha, eu não sei se é uma andorinha africana ou não. Matheus, se apresente.
E aí, galera? Eu sou o Matheus e vim aqui trazer um pouco de caos para você que está cansado da realidade, para que assim que terminar você volte para a realidade e veja que como ela é boa.
Depois desse
Caos, o melhor cereal matinal, né?
discurso motivador, finalmente trazemos, não finalmente, ele já participou, mas novamente, após suborná-lo e ter que quebrar um dos Mavericks que ele tem na garagem, o CEO da RPG de Quinta novamente está entre nós.
Olá, roladores. Me chamo Adson, estarei falando merda junto com essa galera. E sim, Jefferson foi destronado. Você que assistiu os episódios lá para trás.
Exato.
A
Por
testa
fim,
tarda, mas não falha.
eu,
Tem direito de
Lucas.
reclamar de antes? Fala,
Por
fala.
fim, eu, Lucas, geralmente o principal narrador, não que seja algo bom do canal, serei desta vez o host. Vale salientar que eu não queria estar nessa posição. Eu prefiro estar simplesmente falando besteira, dando rage vez ou outra. E aparentemente, desta vez, nós temos uma pauta completamente organizada, que fora feita com antecedência de uns 3 minutos atrás. E já para puxar essa pauta, que a gente vai falar um pouco sobre as expectativas de nossas sessões de RPG. Geralmente aquelas sessões, e principalmente sobre aquelas sessões que nunca chegam, que a gente marca para começar no início de janeiro. Estamos entrando no mês 4 e a mesa ainda não começou. Alguém quer puxar? Jefferson, suas considerações iniciais sobre essa questão das expectativas, aquelas famosas mesas que nunca começam.
Eu vi, mas eu não ia querer ser o primeiro. Mas... Falou. o chat, irmão.
Véi, aqui é que nem aquele. Quando a gente chamou o colega Devaldo, ele perguntou: eita, pera aí, tá escrito isso onde? Não tá escrito canto nenhum.
Coitado. Cara, por que vocês estão fazendo isso? É porque a gente quer, maluco. Ele começa a jogar cerveja na boca do meu irmão.
Tá vendo? Nós desenvolvemos melhor quando nós não temos roteiro. É mais fácil de seguir.
Não, porque, tipo, eu queria começar as contas pra que eu tava muito despreparado, que eu tava anotando as coisas, tá ligado?
Beleza, Jefferson está nocauteado neste momento, já que ele não quer falar. Adson, você é aqui, eu rolei um D4, caiu 4, é com você.
Então, expectativa que nunca chega. A expectativa chega, né? A primeira que eu esperei muito, a segunda temporada dos Lâminas, ela não aconteceu. Eu acho que ainda bem que ela não aconteceu, desenvolver do mundo graças a essa sessão não chegar foi bastante interessante. Mas é um hype que a gente sente que é foda. Você tá jogando videogame pensando, porra, bicho, isso que eu tô fazendo no jogo eu consigo fazer na campanha que vai chegar. Só que aí chega no dia e o cara não tá no estado que deveria estar. Não é, Max?
Eita. Aquele cara é. Que vai pra... começa a espalhar a doença que ninguém pode falar o nome por aí.
A doença do ornitorrinco, exatamente.
O Lucas é um desgraçado, velho. Ele barra a gente de falar das paradas, mas ele fala, tá ligado?
Eu não disse o nome, eu falei, não pode falar do nome.
Não podemos falar do ebola aqui, galera.
A ebola, não está falando sobre esse assunto que você não quer que a gente fale.
Exato. A Adson acabou de dar mais ou menos a introdução dele, O primeiro capítulo do TCC dele sobre expectativas. Matheus, o seu primeiro capítulo.
Então, eu vou falar sobre uma mesa aqui que eu tô no hype durante o primeiro ano. Só que agora que eu tô no terceiro ano esperando, o hype já sumiu, que é a mesa de Hora de Aventura. De Deus. E fica aí. Um questionamento para o senhor Dioman, quando é que será essa mesa?
Vale salientar que Dio, quando vai fazer compras do mês, ele promete ao rapaz do caixa que ele narrará uma mesa de Hora de Aventura dele se ele der um desconto em um camarada 50%. Dio já é freguês desse mesmo mercado, já tem 3 anos. E passando para o antigo host, antigo CEO do RPG de Quinta, Jefferson, seus 10 centavos iniciais sobre a questão das expectativas que nunca chegam.
A curse. 3 exclamações. Por enquanto, basicamente é a mesa que nunca chega, quando chega, passa que nem trem bala. Tá ligado? Uma sessão e morre.
Como é um trem bala, ela chega matando.
Ela é um trem, ela é mais trem, ela mata mais do que passa, tá ligado?
Beleza, por fim, eu não me lembro agora, é porque geralmente das sessões tem a sessão de Dio, a campanha de Dio, que tá, sempre gera expectativa. Ele é que nem um vereador de cidade do interior, a cada 4 anos ele promete muita coisa pra você, você acredita e depois ele não faz nada. Logicamente, não os vereadores do Brasil, os vereadores do Brasil são... pessoas da mais alto estirpe que fazem tudo aquilo. Mas fora de Dio, que eu tô no hype, também tem essa questão da mesa de Tormenta 20, que eu, como mestre, estou querendo narrar já tem um bom tempo. Ela já tá pronta desde o final do ano passado, que foi quando o Jefferson encerrou a última mesa dele, mais ou menos. E é isso, né? Bora ver, e agora a gente dá um retorno para Adson, o primeirão. Adson, tu comentaste pra gente que uma das mesas que tu tá mais na expectativa, que tu tava mais na expectativa anteriormente, foram a mesa desses tais lâminas. Discorre um pouco pra gente aí, pra quem tá ouvindo, que diabos de mesa é essa? A galera que tá no canal pode perceber que volta e meia esse tema, esses lâminas... Darton é mencionada. Se tu puder dar um panorama aí, a gente vai completando ou complicando sua vida ao longo do seu discurso.
Bom, os Lannas foi a seção que deu início ao mundo, em que praticamente toda seção, toda campanha que a gente joga vive, a maioria pelo menos, foi a minha primeira campanha de RPG, em que eu me senti, vi a galera se reunindo, não, se eu fizer isso assim, não sei o que, PS, D&D, quinta edição. Galera, fizer assim, não sei o que, assim, vou fazer um personagem, não sei o que, e eu, carai, que danada essa galera tá falando? Aí me sentei, peguei o livro, eu vou fazer um bárbaro ou não, e vou colocar esses atributos aqui. Foda-se. Mas aí o desenrolar da história me cativou e eu fazia estágio num escritório de contabilidade, que atualmente não tem nada a ver com a minha vida. Mas é isso aí, né? Você cursar coisas que não tem nada a ver com a sua
Caramba,
vida.
verdade, velho. Só um tempão.
E eu saía do trabalho já pensando, pô, hoje é dia de sessão, hoje é dia de rolar dados. Foi uma coisa que me prendeu. Eu ia pro escritório, ficava pesquisando merda sobre RPG, que atualmente para mim não deixou de ser merda, são coisas interessantes. E ficava no hype dessa mesa. E essa história se prolongou o quê? 3 anos? Quatro?
Não, peraí,
Eita.
presencial foram quase 2 anos.
2 anos, né?
É, quase dois
E foi que
anos.
teve o
2 anos
fatídico
jogando.
episódio que a gente ficou até 7 horas, de 7 horas da noite a 7 horas
Não,
da
a
manhã
gente.
jogando.
Não, a gente chegava na casa de Hudson, acho que 15, 16 horas. A gente esperava até umas 17, nessa época não tinha mais Johnny. Então a gente começava às 17 horas, mais ou menos.
Essa aí foi a vez que a gente começou a jogar. De manhã a gente foi parar de jogar, mas o telefone que ficava tocando as músicas tema tava tocando música de balada dos anos 80.
Final
Final
Countdown.
Countdown, é.
Não, ela ficou tocando. Final Countdown, a gente foi o final. Final Countdown
Teve
cantou no
choque
final, que
swing.
aí virou música tema do Record,
Marcou.
né? E esses personagens ficaram muito fortes, overpowers, e assim foi seguindo e foi estragando o mundo de uma forma diferenciada que atualmente nós jogamos.
Sim, falando sobre estragar, Jefferson, como foi que o mundo foi piorando? Porque você nessa mesa, você não entrou com o pessoal, você entrou um pouquinho depois.
Sim, na verdade, eu tinha um hype muito grande para jogar RPG, eu nunca conseguia turma para jogar. Até que Lucas entrou numa boca de fumo, onde ele conheceu o Hudson. Quando lá o Hudson mora numa toca lá no meio do bairro Centenário aqui de Caruaru. E lá ele me chamou, ó, tem um lá, eu consegui arrumar uns caras muito doidos aqui, que aparentemente os caras estão interessados. Foi lá que eu
Olha,
conheci.
deixa eu te atrapalhar um pouquinho, Jefferson. Tu
Vai.
falou aí que Lucas conheceu uma galera muito doida na favela. Foi engraçado, porque quando eu conheci Lucas, eles estavam falando, não, se entrar nessa caverna aqui, não sei o que, o colega, e tem uns ratos aí que me mataram, não sei o que. Porra, os caras estão fumando droga, velho. Então realmente faz sentido esse teu comentário.
Sempre a boa impressão da RPG. Assim, Matheus já conhecia de antes, né, irmão de Lucas, que infelizmente eu fui obrigado a coabitar com ele. E Adson, Hudson, Max, o bandido, o Johnny e vários outros personagens, jogadores da RPG de quinta, eu conheci nessa época. Pouco depois, em que eu rolei um personagem na aleatoriedade, e ele era tão aleatório e tão maluco que eu disse: não, eu tenho que contribuir de alguma forma para esse mundo, estragando ele. Acho que tem outras conversas de quinta citando o quanto eu desnecessariamente arruinei essa mesa.
70% é culpa sua.
70%. Assim, eu acho que até um pouco menos, porque tem umas coisas assim, muito gratuitas que certas pessoas fizeram, que eu tenho que tacar fogo numa cidade que não aguentou esperar, galera.
Eu tava com bolso, mano.
Beleza. Adson puxou aí essa expectativa de uma mesa anteriormente que a gente tava que seria a segunda temporada dessa mesa. Por motivos diversos, a gente nunca conseguiu jogar, a gente foi jogando pequenas mesas, uma em cima da outra. E o interessante é que foi moldando o mundo que a gente costuma jogar, que Jefferson nominou de Darton. Inclusive, uma mesa que eu fico sempre na expectativa, em época de férias, é a mesa anual de Max, de D&D. Mesa essa que não é bom nós comentarmos muita coisa, senão seremos presos.
Principalmente
o banimento do YouTube é o mínimo.
É. E, Matheus, você que está calado, que você não jogava RPG nessa época, você era uma pessoa...
Não, ele jogou com a gente antes.
Ele sim, mas ele não participava dessa mesa. Desenvolve um pouco mais a questão da expectativa dessa mesa aí, famosa e infame mesa que Dio vive a prometer, por favor.
Então, antes, quando eu participava de convívios sociais, eu era uma pessoa de bem, não usava drogas, eu caminhava com o Senhor Jesus no coração, mas hoje eu sou um perdido que joga RPG. Então,
pastores evangélicos até o fim dos tempos.
Então, a mesa de Dio é tipo um mito, mito mesmo, tipo Jack Estripador, Papai Noel, essas coisas aí que as pessoas contam para as crianças, para elas ficarem quietas e obedecendo a vocês. É tipo isso. A mesa de Dio é... Começou ele dizendo que iria comprar um livro, que ele realmente comprou. E quando esse livro chegou, 4 anos atrás, ele disse, não, agora eu vou ler esse livro todinho. Quando eu leio, eu mestrado do jeito massa. Beleza. 4 anos depois, ele terminou de ler e decidiu que não iria seguir aquele sistema. Aí a gente falou, ué. Então, 4 anos foi pra nada, né?
É tipo um político mesmo, como o Lucas falou, né? 4 anos é sempre pra nada, né? Só garantir o segundo. Segundo mandato, depois disso, de Hora da Aventura.
E depois disso, ele falou que iria mudar o sistema. Quem sabe mais sobre esses detalhes é Lucas. E é isso. Tô aí esperando pra jogar com o cachorro mágico ou como alguma corrupção caótica desse universo, mais caoticamente possível. Sendo que esse universo já é mesmo.
Complementando, pelo que Dio me falou da última vez que ele conversou comigo, foi... ele teria visto o sistema, falou que não era legal. Vale salientar que o sistema de Hora da Aventura, até o momento, não possui ficha editável, o que é um tremendo vacilo da editora que publica aqui no Brasil, não me lembro qual é. Eu criei uma fichazinha simplesinha, editável, pelo planilhas, o Google Planilhas. Fiz mais ou menos editável para depois de uns 6 meses de eu virar para mim e falar, bicho, eu vou usar Fate, não vou utilizar mais o sistema próprio de Hora da Aventura. E segundo o Dio, ele já tem 80% da mesa pronta no Roll20, já fez os uploads de todos os handouts que ele vai utilizar. Mal sabe ele se ele preparou a sessão pra gente seguir o caminho da direita. Provavelmente a gente vai cavar um buraco e começar a ir pra baixo. E eu não faço ideia, eu também tô nessa expectativa aí. Bora ver se no segundo mandato de Dio ele entrega alguma coisa, entrega um teaserzinho, deixa a gente criar os bonecos. Pra no terceiro mandato ele preparar primeiro, ele narrar a primeira sessão.
Aí tem aquela sessão, a primeira, dá tudo errado, mas joga, ele remarca, nem nada.
Exato.
Aproveita e digo, ele não vai falar.
É. E eu também tenho uma expectativa muito grande. A Hora da Aventura não cheguei a terminar a série, o desenho, sei lá como vocês queiram chamar. Mas o universo em si, ele é tão caótico, tão rico, que é um dos poucos desenhos que me faz querer jogar naquele mundo. Sem falar que tem umas coisas meio macabras que eu acho que as crianças que assistiam não pegavam. era mais pro público mais velho mesmo. Tendo como exemplo o episódio do Viado, que é meio macabro. E é isso, velho. Gerson, você quer discorrer alguma coisa aí sobre... Eu não sei se Deus já olhou nos seus olhos, apertou sua mão e prometeu a mesa de...
Não, na verdade, Hora da Aventura. Deus nunca chegou a me chamar oficialmente. Ele disse que eu poderia jogar, mas nunca me prometeu diretamente isso não. Até porque eu nunca troquei nada com ele ainda pra ele prometer isso pra mim.
Mas... Ele chegou pra você e disse, você pode jogar, mas o ideal é que não.
Não, porque... Quando eu conheci o Dio, ele tava falando dessa mesa. Já faz uns 5 anos já que eu conheci o Dio, eu acho.
Pra aí, todos verem que não é implicação da gente.
Quando eu entrei na chamada, quando eu... Uma chamada de uma mesa de Pathfinder, um negócio assim, foi quando eu conheci o Dio. Aí o Hudson apresentou o Dio e ele começou a falar, não, eu queria fazer uma melhor aventura, que não sei o que lá. Ah, esse cara é curto. Aí até hoje eu também, eu volto e meio escuto falar desse lore do submundo aí da RPG de quinta dessa mesa e ela é mais misteriosa e escabrosa do que o próprio episódio do vídeo.
É uma mesa premium.
É para só os padrinhos, né, não participar.
É, nem os fundadores participam.
É a minha expectativa.
Só o cara do mercado.
Exatamente. O padeiro, né? Tu tá devendo 20 conto. 20 conto uma mesa de Hora de Aventura?
Eu acho que ele oferece uma sessão. Uma mesa é muita coisa.
Aí o cara, porra, velho. Se fosse D&D eu ia recusar. Vai comer Hora de Aventura.
Exato.
Aventura, só obrigado a aceitar essa merda, tio. Para de prometer essa porra. Não, mas aí a mesa que eu citei que eu tava com o maior hype de todos e por quê é a mesa de Accursed, né? Que o Lucas sabe muito bem, que foi uma mesa que ela é toda com a temática de monstros e criaturas da noite, mas não como vampiro, que são realmente bons, é bom o sistema e o Savage Worlds. E era muito bom porque a ambientação é muito fascinante. É de tipo aqueles monstros clássicos da Universal, tipo múmia, zumbi, vampiro. Era muito interessante. E a lore que a gente estava construindo e tudo estava tudo se encaminhando para virar um Castlevania, que é um dos meus jogos favoritos. E eu estava com um hype muito, muito grande para o desenrolar dessa mesa, que acabou no coito interrompido, que inclusive consta no canal. E até hoje eu espero, como uma viúva, a reencontrar a minha amada mesa no pós-vida, quem sabe. A mesa de Acrância dela chegou a voltar, teve uma ou duas sessões e a expectativa não se cumpriu.
Foi uma só sessão. Em minha defesa, a mesa de Acrância sofre de um grande mal, que é a questão da agenda. Porque tanto o Dio quanto o Hudson, eles trabalham em restaurantes. Eles são formados em gastronomia. E os horários vagos desses jogadores são horários completamente malucos. Geralmente todo mundo tem o quê? O finalzinho da sexta de noite, o sábado de tarde pra noite e o domingo tarde pra noite. Dio e Hudson têm a terça-feira de 3 da manhã às 8 da manhã. Quinta-feira, na hora do almoço. Cara, como é que a gente vai jogar isso? A mesa de Gerson de Pathfinder 2 e a mesa de Tormento que a gente tá na expectativa, a gente vai jogar no domingo de 9 da manhã, porque é um dos horários que Deus tem livre.
Mentira.
Sem contar quando o Max acorda, né?
E tem isso ainda, quando o Max acorda, né? Mas isso aí que eu falei é tudo mentira, a gente sempre joga quinta-feira, fórum in. Matheus, você chegou a fazer jogar a sessão 2 da primeira episódio da Season 2 de Accursed? Você tem algo a comentar sobre a expectativa de uma possível episódio 2?
O que eu tenho a dizer é que eu gastei muito tempo naquela lore. E eu vi meu erro, e a partir desse momento eu passei a fazer lotes pequenas, tipo duas frases. Meu boneco tem uma espada e ele mata. Mas é tipo assim agora.
Não, meu boneco ele mata e tem uma espada, porque você é combeiro.
Eita. Eu, em minha defesa, digo que eu nunca ouvi essa palavra. E combeiro pra mim é quem dirige Kombi.
Exatamente. Foi isso que eu quis dizer.
Beleza. Enfim, acho que a gente já falou um pouco sobre a expectativa da mesa de Akuzd, a expectativa da mesa de Hora da Aventura Dio. Por favor, mexe pra gente. E vamos na expectativa que acho que acredito que todo mundo que tá aqui tem desde janeiro. Desde janeiro que a gente tá nessa expectativa, eu ia aproveitar minhas férias pra tentar, quem sabe, mestrar uma vez por semana, mas não deu. E vamos falar um pouco sobre a expectativa que a gente tem sobre a mesa de Tormenta 20. Acho que seria interessante a gente falar, cada um de vocês falar um pouquinho, antes da gente adentrar na mesa mesmo dos personagens de vocês. E olhando aqui, Adson, você pode começar com a expectativa do que é, de quem é o seu personagem, classe, raça, alguma habilidade que você pode falar, se ele tem alguma coisa da lore que você planeja com ele, quais são as suas expectativas, especificamente do seu personagem para a mesa.
Fingindo que a mesa vai acontecer algum dia, fale isso.
Caso a mesa aconteça, eu irei jogar com a raça Combeira. Não preciso dizer qual é. Se você joga RPG, você sabe.
Humano, evento extra.
Ele será o caçador barra ranger, né? Só fizeram trocar as palavras, né? Caçador. E eu me baseei a história num personagem de um livro que eu tô lendo. Logo em Nove Dedos, o Novo Sangrento. É muito foda. E só que eu vou fazer o contrário do que o Login tá fazendo, porque ele é um matador nato. E na história do meu personagem, eu estou deixando de ser um matador. Eu quero evitar que o meu passado me aflinja. Sem contar questões de maldições com sucubus, que se você tem carisma 8, você com certeza vai ceder a uma sucubus.
É preferível.
Mas se você tiver inteligência alta, carisma alto, sabedoria alta e for Hudson jogando, você vai ceder.
Você é obrigado a ceder.
Principalmente se for qualquer coisa que tenha orifícios, né?
Não, eu me lembro claramente o Hudson dizendo que ele sempre sexo com monstros abissais. Sempre que ele pode.
Eu me lembro da campanha de Jeff, que a gente jogava presencial. Me lembro bem. Ele falou, eu falho automaticamente. Muito bom.
Eu não quero rolar não, eu quero falhar. Foda-se.
Beleza. Adson falou um pouquinho aí sobre o personagem dele. Matheus, fale um pouco sobre o seu. O seu que é não é um personagem novo, né? Ele volta pra segunda temporada.
Pois é. Voltarei a jogar com o Duke. Um dos primeiros personagens que eu fiz depois que eu voltei a jogar. Juntamente com o senhor Puppet Man. Muito bom aquele boneco, saudade dele. Mas enfim, voltando para a história do Duke, a gente começou a campanha no Pathfinder 1 e ela foi até longa. No Pathfinder 1, que tinha 50 mil classes para escolher, eu escolhi a Gunslinger com algumas adaptaçõezinhas para a pistola. Na história, o Duke, ele havia sido sequestrado, já que ele não possuía background, e estava à deriva numa prisão maluca de cultistas. Depois de várias confusões, pessoas chutando sinos, anões assassinados e fugas com pessoas legais que estavam compondo a mesa, o Duke terminou montando uma base na cidade que ele conseguiu impor a sua, como eu posso dizer, autoridade. E formou a Duquelândia, número 1. Essa foi a primeira metade, eu creio, da mesa. E na segunda metade a gente fez várias coisas, várias tretas apareceram. O meu primeiro personagem de RPG também apareceu, o Lara Hash. Um draconato paladino muito legal. E no final de tudo conseguimos montar a Duquelândia 2. E agora em Tormenta 20 eu espero formar a Duquelândia 3 e quem sabe o conglomerado e cidade satélite de Duquelândia.
É, posso perguntar uma coisa?
Hã?
No caso, o Duque é um fundador de cidades, é isso?
Na verdade, ele só finca placas com a bandeira dele e diz que é Duquelândia, é isso aí.
É, ele forja a escritura. Mas...
não é. Ele só diz que é dele e é dele.
Isso aí.
Enfim, agora no Tormenta 20, o Duque ele mudou de classe, já que não existem as 250 disponíveis do Pathfinder 1, e ele virou um bucaneiro adaptado. Além disso, agora ele conta com um mascote que eu estou com vontade de utilizar, um panda vermelho. Você que não sabe o que é um panda vermelho, procure na internet, você vai ficar muito... surpreso que esse animal existe e que não parece um panda. Imagine um bichinho desse andando sobre duas patas. É isso que eu tenho a dizer.
Vale salientar que pandas vermelhos não existem, são guaxinins fingindo serem outros animais.
Nada disso.
Foi mal aí, galera.
Foi mal nada. Pegue sua AK-47 e abra fogo contra o caminhoneiro.
Eu vou me mudar aqui. Quando chegar a minha vez, eu...
Beleza. Quanto às expectativas, enquanto o Jefferson tira a sua AK-47 do bolso de seu paletó, eu vou falar um pouco sobre os outros personagens que eu me lembro. Essa mesa de Tormenta 20. Os jogadores serão Adson e Matheus, que já se apresentaram e falaram um pouco dos personagens. Tem Jefferson, que em breve, assim que ele terminar de recarregar e atirar novamente, falará um pouco sobre o dele. E também teremos Max, se os advogados deles conseguirem mantê-lo longe das grades, jogando com Kanisha Almed, uma caçata. Não tem essa raça no Tormenta 20. A gente adaptou para ele poder manter a mesma raça. Que jogava anteriormente de alquimista. Como não tem alquimista no Tormenta 20, ele mudou de classe para inventor. Inventor é a pior classe do Tormenta 20. É uma classe bem ruim, então a classe que Max vai estar jogando é uma classe praticamente refeita do zero. Tem Dio também. Dio vai começar, eu não digo vai jogar toda a campanha, porque eu acredito que ele vai acabar quebrando os votos dele, mas ele vai começar jogando de meio gigante paladino. E é isso. Jefferson, você pode falar um pouco sobre o seu personagem?
Sim, e digo mais, eu não só caí no erro que Matheus falou antes, tipo, puta que pariu, só passa a hora que eu falo, velho.
Por favor, deixe isso, não corte.
Não, na moral, eu caí no erro que Matheus falou, que é criar uma lore de mais de uma página para um personagem, eu sempre acabo cometendo esse erro, porque eu me empolgo com os personagens que eu gosto. Eu criei um anão clérigo que pela primeira vez eu vou jogar de anão e pela segunda vez eu vou jogar de anão e pela primeiríssima vez eu vou jogar de clérigo. Já fui suporte antes, mas eu não sou um suporte, como bardo, por exemplo.
12º nível. Eita, pessoal, tem aqui, ó, magia curar ferimentos.
Eu tenho magia, ele nem sabe.
Ah, é, eu tenho magia.
Parou com essa porra aí. Eu sou um bom player. Mas enfim, para toda a galera que já tem uma raiva natural de mim, sabe que eu estarei nessa sessão, então tentem achar a paciência zen que vocês precisam para aproveitar o RPG. não estará só eu, o pior participante da RPG de Quinta. Eu vou jogar com o Yorick Jurgensson, que é um, como eu falei já, um anão clérigo, que já serviu nas fileiras de inimigo. Ele vai ser um personagem redentor e buscando principalmente a própria redenção. E é isso. Tô ansioso. Queria muito já estar jogando com ele há algum tempo. E espero que seja bom. Espero que tenha a oportunidade de fazer as coisas que eu planejo para ele, que é sofrer e redimir os outros através do exemplo ou do meu próprio sangue derramado.
Bom, bom. Eu falei um pouco sobre a questão dos outros personagens, do pessoal que não pôde comparecer hoje.
Sim, é... eu vou fazer Dil quebrar o voto dele, Paladino. Eu que serei a causa.
Mas não precisa de muita coisa.
Eu ia falar, bicho, não precisa muita coisa, não.
Duas paçoca e uma coca e ele já tá quebrando o voto.
Eu acho que se você nem falar com ele, ele já quebra.
Eu esperar, né? Eu vou sentar aqui e esperar. Oxe, 2 minutos só, já quebrou o voto.
É.
Tipo isso.
E eu não sou tão bonzinho quanto o Jason. Já sou um mestre paciente, um mestre que não gosta que player morra. Não sou extremo de Max, que gosta de ver o sangue ficar...
Exceto pela season final, né? Esperadamente tentei matar, pelo menos mais de um player, não consegui na minha mesa, mas tudo bem.
É, não, mas antes da season finale, Dio foi, virou meleca caído de um Drake a 500 mil metros.
É por isso que eu acho que a gente devia gravar um episódio sobre morte de personagem versão 2.
É, que
eu acho que tem mais coisa a acrescentar naquele tema lá pra gente, no geral, e muita coisa aconteceu de lá pra cá.
E só uma pequena observação, não era pra ele ter morrido só daquela vez, Lido. Era pra ter morrido antes, tudo bem. Mas, sim, minha expectativa enquanto mestre, uma coisa que eu planejo para essa mesa, é algo que eu nunca fiz, é utilizar o sistema de Hexcrawl, eu acho que é esse nome que se dão, que é a ideia da galera ir descobrindo o mapa e explorando o mapa hex por hex, hexágono por hexágono. Ou seja, a galera sabe o que tem naquele hexágono onde eles estão, mas pode ser que quando eles dêem um passo, eles estavam na floresta verdejante, eles acabam entrando em um local completamente dotado de lava vulcânica e monstros abissais. Esse mapa ele foi completamente gerado aleatório. Eu abri uma planilhazinha com regiões de... Hã?
É um roguelike essa
porra. É, acho que pegando termos de videogame, não sei tanto a questão das mortes, né? Que o roguelike também tem muita questão de você ir morrendo e coisa. Geralmente eu chamo um joguinho de morrer. Sim, eu gerei o mapa. O mapa é completamente aleatório. O pessoal vai começar o mapa sem saber de como o mapa está. Eles sabem só tipo um pedacinho só do mapa. E algo interessante é que sempre que eles quiserem ir em uma direção, a gente vai ter que rolar uns testes de sobrevivência. Se falharem no teste de sobrevivência, podem parar em um local aleatório. E é isso. Algo que eu me preparei para essa, que eu tô na expectativa de sessão, é tentar usar um pouco. Não digo que vai ter muito, porque eu não gosto muito, mas encontros aleatórios. Não necessariamente tais encontros aleatórios serão combates. Mas eu espero que coisas aberrantes e aleatórias aconteçam.
Rapaz. Jogando com Dio, eu acho que todo encontro vai ser combate.
Pode ser, né? Pode ser. Que nem Max botou em seres, eles vivem repetindo. Eu botei em seres sapientes para conversarem com você. E quando ele menos esperou, um martelo cheio de eletricidade voou na cabeça dos caras.
É isso aí.
Caramba, é foda.
Ué, a violência é uma língua que é entendida em todas as nações. Exatamente.
E se ela não é entendida é porque não foi usada direito, né?
Ou ela foi usada tão bem que o cara não ficou para entender.
Exato. Como as vozes do além aqui, que vocês estão vendo a versão editada, não vão saber, falou. É algo que a gente... é importante, a questão de expectativas, a gente, aquelas mesas que a gente tava muito tempo na expectativa, quando a gente joga, dá aquela morgada massa, e o cara fala, é, beleza, eu vou ali pegar uma fila de banco, porque tô muito ocupado, não vou poder jogar hoje. E, Adson, você já teve uma mesa que você tava no hype, quando teve a primeira sessão, você viu, é, não é legal, eu vou ali assistir a Maratona Crepúsculo em vez de jogar RPG?
Caramba, foi ruim assim.
Essa
Caraca,
foi foda. Desse nível, ainda não. E
se
espero
alguém
não
vai
participar
gelar.
de uma mesa assim. Mas, bom, Jefferson, perdão, Pathfinder 2. Quando Jefferson estava se adaptando ao sistema, teve o combate que. Acho que foi na sessão que Hudson saiu do jogo, velho. Foi bem decepcionante aquela ali.
Sim.
É. A gente passou, sei lá, 3 horas no combate com cinco caras. Foi aterrorizante de chato. Mas, rapaz, eu ultimamente não crio tanta expectativa para ser decepcionado, não. Até porque eu tô jogando poucas mesas, né?
Exato, exato.
Essa falada de sabedoria, mantenha o sarrafo baixo, assim você não tropeça.
Exatamente.
Matheus, eu sei que tá soltando diversas frases aí, zens de autoestima para ajudar a galera.
Porra. Antes de
Continua.
tudo, eu queria comunicar que eu criarei um livrinho de bolso para alegrar vocês nessa vida difícil que daqui a pouco vai estar saindo. Vai ser frase de sabedoria de um player decepcionado.
Em que ou
Tirando
você se
isso.
alegra ou você se mata, né?
É. Pera aí, essa frase não pode. Eu ia soltar de novo uma frase que vai estar na capa, na dedicatória do livro, mas infelizmente eu sou impedido de usá-la aqui no RPG de Quinta.
Você já usou umas duas
Mas.
vezes, pelo que eu me lembro, eu tive que cortar as 2 vezes, uma quase passa.
Se você está curioso, compre o meu livro. Enfim.
Porra, velho, tem que comprar o livro.
Agora, tirando esse off-topic que vai ser cortado, agora vocês que aí ficaram com um silêncio estranho, parecendo que estavam passando por um filler de Naruto depois que ele estava lutando contra o Kisame, e do nada ele estava lutando contra um garoto com a flauta. Nós voltamos para a programação normal e eu vou voltar com a mesa que me frustrou. Então. Uma mesa que eu fiquei no hype muito grande e depois da primeira sessão. Primeira não, depois da segunda eu frustrei. Foi a minha própria mesa de Shadows of the Demon Lord, o formigueiro de gente, que a galera não estava na vibe do jogo. Que era eu me propus para um sistema um pouco mais investigativo, um pouco mais de sutil. A galera só ficava indo pra frente procurando bicho, quero matar, quero atacar, quero fazer alguma coisa e não era o que eu pôs pra mesa e como os interesses eram divergentes demais, eu disse, é isso aí, vou comprar um potão de sorvete aqui e a gente nunca mais joga, falou. Foi
Não,
isso.
você adiou a mesa e ela não chegou.
Não, a gente jogou duas sessões dela. Só
Então,
que eu.
aí.
É, aí deu nisso.
Beleza, depois desse tururu, Jefferson. Sua. Eu acho que Jefferson vai falar algo que eu também falaria.
Eu acho que, assim, teve mais de uma, né? Sempre tem mais de uma. Inclusive a minha própria, dessa que a eu concordo, também foi bem. Aquela velha história, quando eu planejei, era muito bom na minha cabeça, só que não é tão bom assim na prática, sabe? Tipo, segurar o botão no videogame, quem teve essa ideia tem que se matar. Eu vou ter
Tipo,
nada a ver
tirar
com isso.
antes, né? Cara, é só falar que quem teve
Tipo.
essa ideia, você não é uma pessoa legal. Assim você não precisa cortar.
Certo, certo. É, mas o trabalho é meu. Quer me ensinar a fazer o meu trabalho?
É, fala isso, cara, que tá com um podcast, ó. Um ano. Um ano.
Mas basicamente foi a mesa de Altered Carbon. Primeiro, porque no terceiro quadro você não sabe que talvez o Altered Carbon não seja tão bom assim, não é verdade? E a mesa em si, essa foi a mesa que todo mundo que jogou sentiu o mestre morgando ao longo da mesa. E no final, todo mundo tava, tipo, morgando, é tipo aquela brochada espiritual de vontade de continuar naquela sessão e tal. E teve, acho que, uma mesa só. E foi tão diferente e tão fora da expectativa que qualquer pessoa teria sobre esse tema, que acho que nunca mais houve ou haverá nem a série, nem a mesa novamente, o Altered Carbon.
No caso, essa aí, o mestre contagiou os players. Tu tá querendo dizer assim?
É, na Morgan, é como se fosse essa situação de Mateus. Em que enquanto ele descobriu que o que ele planejou não dava certo, ele foi ficando tão morgado, que todos os players perceberam e foram morgando também. E não era muito seguindo aquela ambientação que a gente queria jogar do Altered Carbon. E acabou dando um pouco errado. E a outra que eu também gostaria de citar é a Cursed, como eu já falei anteriormente, nas perguntas anteriores. Também a segunda temporada não cumpriu muito com a minha expectativa, porque eu tava com um hype muito alto, muito, muito alto. Então sempre é bom controlar o hype, ficar mais tranquilinho e aceitar o que vem, porque de repente aquilo que vem de surpresa até mais gostoso, mais interessante iniciar nas mesas.
E massa que o cara que fala sobre controlar o hype é o cara que manda mensagem pra mim 2 da manhã no WhatsApp: Caps Lock ligado, The Witcher 4 confirmado. Só isso.
Foda-se. Half-Life 3 confirmado, você quer dizer?
Acho que mesas que eu tava numa expectativa muito grande e acabou me decepcionando. Acho que só teve uma mesmo, que foi a de Max, de Altered Carbon. Acho que tava todo mundo na vibe do Cyberpunk. Eu me lembro que a gente conversou muito pelo Discord, pelo Skype, sobre a série em si, mais pelo universo e mais pelo que a série poderia ter sido se fosse algo bem escrito, do que a série como ela é. E, cara, foi mega, mega, mega chatão mesmo a mesa. Começou de maneira que eu parecia que estava jogando D&D, Pathfinder, Tormenta. E terminou no, na vibe tão, tão... quase como se fosse um coro mortuário. Que acho que ninguém mais quis jogar a segunda temporada. O Hudson é o cara que vive pedindo, acho que ele é fã de Altered Carbon, não sei porquê. Mas acho que foi a única mesa, a de Pathfinder. Realmente teve um combate que foi meio ruim, mas eu entendi o porquê, eu não fiquei morgado. Pathfinder é um sistema meio que um tanto quanto mais complexo do que o que a gente estava acostumado a jogar.
E... quase um GURPS.
Não, GURPS é pro jogador em si, acho que GURPS é mais fácil que Pathfinder. Porque GURPS você só tem a dificuldade de iniciar e montar ficha. Em Pathfinder é mais complicadozinho, todo nível você tem que upar um bocado de coisa. E era algo que eu me estressava na primeira campanha de Pathfinder, que o pessoal não upava ficha, mas isso é conversa pra outra hora. E como a voz do além falou, agora nós vamos passar para outro quadro, porque agora nós somos pessoas organizadas. E talvez, devido a essa organização, precisaremos da sua ajuda monetária futuramente. Talvez sim, talvez claro, talvez com certeza. Mas vamos falar sobre as situações e personagens como que a gente já vivenciou, já presenciou, graças ao RPG. E começando desta vez por Jefferson. E não necessariamente situações, mas bora começar pelos personagens cômicos em si. Que você já jogou, que você já viu.
Assim, eu já vi vários personagens cômicos e vários personagens sérios que eram pra ser sérios e acabaram virando cômicos. Como, por exemplo, o druida de Johnny, que tinha um pet chamado Mestre dos Ratos. Esse, acho que esse é um personagem barra pet que até hoje ele rende... Aquela piada clássica do pet que é mais forte que o druida, foi muita resenha, porque era a nossa primeira mesa e Johnny, um colega da gente, estava jogando com esse druida, só que ele se expressava muito mal como druida. Ele tinha muita vergonha de falar, ele tinha uma dificuldade de se expressar no geral e tal, não sei o que, e era muito travado. Mas quando ele imitava a vozinha do Mestre dos Ratos, ele se soltava a um ponto que ele se soltou tanto que ele só conseguia falar com a voz do Mestre dos Ratos. E depois o personagem dele morreu e o Mestre dos Ratos continuou vivo. E assim como todos os personagens marcantes são roubados por Lucas, Lucas passou a ser o Mestre dos Ratos, também fazia a vozinha. E até hoje o Mestre dos Ratos é o personagem mais irritante barra engraçado. Mais um dos engraçados que eu já presenciei e ele tem uma história aí.
Beleza, beleza. E agora que Jefferson já falou um pouco, desta vez, Adson, você é o segundo.
O engraçado que Johnny tava na minha lista também, desse mesmo personagem. Só que no caso, não era questão do Mestre dos Ratos. E sim dele ser um personagem, um druida, fascinado por ouro. A gente querendo saquear um tesouro, só que tava foda o ambiente em si, tava complicado e a gente precisava de ajuda pra os sobreviventes. E Johnny disse, não, eu vou virar um rinoceronte, vocês botam o ouro na minha... Porra, velho, e o restante?
Não.
Era um druida fascinado por ouro, mas um personagem cômico que eu acho que eu joguei meia hora foi o de Vampiro a Máscara, sistema que eu nunca mais joguei, nunca mais jogarei, pretendo jogar de jeito nenhum.
Se você joga Vampiro a Máscara, por favor, pare. Drogas fazem mal a você.
Exatamente.
Existem drogas melhores.
Como foi? Tipo, eu caguei a mesa da menina.
Não pode fazer apologia a essas deliciosas coisas que tornam a vida menos ruim.
Não, remédios também são drogas, né? Então...
Depende do ponto de vista da droga, né?
É, tá que nem Bolsonaro. Eu tô falando de droga aí. Eu não tenho movimento de droga.
Jefferson, você não pode ficar imitando ele. Para, caralho.
É, um sistema em que eu não conhecia. Era iniciante no mundo de RPG. Ela ficava dando assistência, quando começou a mesa, ficava dando assistência aos amigos dela, mais íntimos, né, mais próximos. E eu precisava de ajuda pra criar o personagem, só que aí ela não deu essa assistência. Talvez seja por isso que eu não curto o sistema. Mas aí o que acontece? Eu, puto, fiz um personagem, eu não lembro o nome dele, também irrelevante, mas provavelmente era escroto, em que ele foi um bebê encontrado por um aleijado, num bueiro, que treinou o cara pra ser um atleta corredor. Eu coloquei todos os bônus que eu tinha disponível na habilidade de correr. E que a primeira vez que apareceu um lobisomem, eu dei um tapa na cara dele e saí correndo. Eu acho que no primeiro momento, esse foi um dos personagens cômicos que eu mesmo fiz e eu mesmo joguei, né? Tiveram outros que a galera jogou. Mas, de princípio, eu queria mencionar ele.
Beleza. Depois desse corredor que estapeia lobisomens na cara, Matheus...
Treinado por um aleijado.
É bom salientar essa parte.
Caramba, imagina o treino dele. Enfim. Você vai ter que ganhar de mim. Se você quiser no corredor, você vai ter que me superar. Supere o seu mestre. E o cara correndo
com a bananeira. Já tá vindo história de um anime ali, ó. Um shonen muito massa.
Por sinal, tem a mesa que eu vivo falando, que talvez um dia saia, de estilo Beyblade e coisas afins, só que com carrinhos de
Ah.
rolimã. E eu tenho certeza que eu vou fazer um NPC, se essa mesa acontecer, que vai vir do Brasil e ele vai ser o terror. E vai todo mundo ficar parado assim: oh não, esse é Zequinha. Zequinha veio do Brasil. Ele treinou nas piores
Oh, não, lá
favelas,
vem o
onde
Zequinha.
ele tinha que descer no seu carrinho de rolimã para ajudar sua família, três irmãos e sua mãe, enquanto ele tinha que desviar dos tiros do dono da boca. E esse será Zequinha, o último rival de vocês na mesa de, sei lá, carrinho de rolimã Wars.
E ainda assistiu o jogo no final, né?
Exato.
Se ele conseguia descer no carrinho de rolimã na favela, ele já era um mestre, velho. Sozinho, já. E, cara, porra, é impossível, velho. Olha as calçadas todas quebradas, todas fodidas. Porra.
Por isso que Zequinha é tão bom no esporte mundial que o Japão tá tentando bater o Brasil. Que nem Capitão Tsubasa, pô. Super campeões.
Tá vendo, Matheus? Não faça introdução a anime. Isso gera off-topic.
Ué, mas isso é o que dá audiência.
O Otaku Sujo adora o off-top anime.
O que é que eu ia falar?
Personagens
Personagem, situação.
cômicos.
É, personagem cômico, né?
Ah, é. Beleza. Ainda bem que eu fiz
Personagens como
anotações.
Brian, né?
Ainda bem que eu fiz anotações. Falando em personagens cômicos e Alzheimer, o personagem que eu gostaria de puxar aqui é o Leroy. Que na lore dele, que não foi utilizada, infelizmente, ele era um rei que perdeu a sua memória e foi trancado no corpo de um boneco. Que o boneco, por ser um fruto de uma maldição, o priva de sua memória. Então ele virou apenas um recipiente de caos que fica espalhando caos por aí. Esse personagem foi utilizado na campanha de Open Legend. Também mestrada por Max, que diferente da sessão que a gente falou, ele estava animado. E foi uma das sessões que mais deu risada pra gente. Nessa sessão, uma das partes mais icônicas do que o Leroy participa é a primeira parte, a parte que ele aparece em si. Ele estava sendo carregado por guardas que iriam alimentar uma fornalha. E no meio das madeiras que eles iriam queimar, estava lá o Leroy, que foi confundido por madeira. Estava prestes a ser jogado numa fornalha. Antes disso, o Leroy tinha falado para o personagem de Lucas, que eu esqueci o nome. Eu me lembro que era um cara cheio de armadura, todo tabacudo, que fosse pegar água. E na volta, depois que o personagem dele descobriu que um exército vinha atacar todo mundo, e depois de ter derrotado tudo isso à custa de vários litros de sangue, batalha, vidas de inocentes e lágrimas, o Leroy fez surgir de seus dedos água. Ou seja, ele fez o personagem ir buscar água pelo prazer de enfiá-lo numa guerra, sendo que ele mesmo poderia produzir. Muito bom, Leroy, em companhia do seu fiel escudeiro, Senhor Torre, que era um construto de madeira que não falava. Muito bom.
Sim, me lembrei. O final da campanha, infelizmente, não está no canal por culpa de Max. É, segundo ele falou que já editou, mas esquece de upar no YouTube. Então, vocês aí que se esquecem também de coisas mais absurdas, procurem um médico. Pode ser Alzheimer. Ou
Você
simplesmente.
pode ser um rei e não saber, né?
É. Essa mesa também, eu tinha até esquecido, mas ela também rendeu muitas situações cômicas. A personagem de Hudson era a personagem mais FDP possível. Ela rendeu a situação cômica onde ela e eu acho que Dio, não tenho certeza, deram um pau no NPC e Hudson tinha o poder de alterar a mente. Então alterou a mente do NPC para achar que ele havia salvado. Não, foi o personagem de Hudson e de Matheus. Que eram os personagens
Oh,
mais
shit.
malucos, caóticos e TD do, sei lá, a encarnação do caos no RPG. E fizeram os negócios, tiraram umas rolagens absurdas. Então a NPC que tinha levado o pau deles acreditou fielmente que eles eram pessoas das melhores qualidades possíveis, qualidades morais, e ficou altamente leais a eles. Principalmente a Hudson, que era o agente do caos com um toquezinho, uma porçãozinha de maldade e fuleiragem também em meio a isso. Ele era quase um Joselito versão feminina que controla o tempo e mentes.
Só faltou um pedaço de pau feito de isopor.
Essa mesa rendeu muita... Teve muitos personagens engraçados. O meu também era meio engraçado. Não sou muito fazer personagens assim. Deixa eu ver. Personagens engraçados. Alzheimer ataca novamente. Teve o de Addison da campanha da gente de Benstorm. Era bem engraçado quando a gente conseguia entender alguma coisa.
Rabalho de batata.
Sim.
E acho que são esses que eu me lembro assim. São os dois mais engraçados dessa última leva. E agora que todo mundo já falou um pouco sobre os personagens que a gente acha engraçado...
Não, todo mundo não, você não falou?
Eu falei.
Falou muito pouco.
Ah, beleza, deixa eu me alongar mais. Pronto, eu me lembro de um agora, também é de Johnny, putz. Outro personagem de Johnny não era droida dessa vez, acho que ele era um guerreiro, que era um guerreiro masoquista na campanha de Jefferson. Que, cara, aquele personagem ele era irritante e acho que a parte engraçada foi quando ele morreu.
Caramba, isso aí não é comédia não, isso é sadismo.
Pronto, personagens engraçados. Eles eram personagens sérios, eu acho, mas rendeu. Mas acabou se tornando meio cômicos, galhofes. Por alguma razão, foi na mesa de Evolution Pulse que Max mestrou. Essa mesa foi tão WTF que rendeu situações tão esdrúxulas que a gente não levou, que ela não foi ao ar. Tanto que teve uma cadeia infinita de sequestros. E acho que é isso. Esses são os personagens que eu consigo me lembrar que foram cômicos. Logicamente, tirando o que vocês já falaram. E agora que a gente já falou de... Putz, como é que eu... Pera aí, eu tenho uma memória horrível. Como é que eu pude esquecer da mesa de gestos de super-heróis? Só tinha personagem cômico naquela mesa. Principalmente o Shark Man, que sempre que aparecia dava um pau no Alien Man, que era um coitado e ficava cantando o Shark Man era seu amigo.
Sim, eu gostei muito daquela mesa. Também dei muita risada na mesa e é... Meu top master de mesas mestradas para participados.
Outra eu coisa, eu falei que eu não faço personagens engraçados. Eu fiz um personagem engraçado na mesa de Jason também, de Luteadores, que Jason prometeu ano passado no Dia de los Muertos, que ia mestrar parte 2, não mestrou.
Só assessor de Dio.
Que é eram três personagens muito engraçados. O meu personagem era o Dr. Wagner Jr., uma pessoa que ganhou de presente o estetoscópio do Papai Noelito e decidiu que viraria um luteador para honrar esse presente. Tinha o Dr. Garboso também. E tinha o personagem de Dio, que eu não sei se ele era cômico ou era mal, porque era o único que ia para matar, que era o ogro.
Eu acho que era um pouco dos dois. Uma coisa não é a outra.
Acho que todo mundo, até os NPCs, que eram os rivais da gente, era luta livre mesmo. Dio era soco no chute no joelho, quebrar a coluna, rasgar a máscara.
Mas tem também a Carreta Furacão. Carreta Furacão do...
Cyber Carreta Furacão. Se Carreta Furacão já é legal, imagine a versão Cyberpunk.
A mesa Cyberpunk Carreta Furacão tá no canal, que tem que eles assistem e vocês vão descobrir a conspiração definitiva da Unip.
É muito bom essa campanha, doido. Se vocês puderem, assistam. Tá no Spotify, tá no YouTube. Cyber Carreta Ou é a batida do Cybercavaco? É um dos dois. Cara,
tem muita coisa cômica nas mesmas séries. Pelo menos que eu participe, sempre tem alguma coisa cômica, alguma coisa que é inesperada. Eu queria muito relembrar todos nós que temos um Alzheimer fodido. De quando o Hudson saiu pra comprar cachorro quente, quando ele voltou, ele tinha um lance de licantropia pra tomar.
Ah, foi mesmo.
E quando o personagem dele ficou atrapalhado, eu não consigo me lembrar de isso, velho. O Hudson, integrante da RPG de quinta, tava participando de uma mesa onde ele era Silver, o um homem que tem a incrível capacidade de atirar 5 flechas. E
eu falei, todo mundo peça aí um poder único aí, pá, que vocês têm. E meu Deus do céu, eu atiro 5 flechas.
E teve também a situação da. Caraca, me lembro de uma que fosse parada muito aleatória. Tipo, a cidade de Suvalgens, que depois foram dominados por humanos, e depois a gente perpetrou lá uma religião de adoração para o pato e para o bode. Muito bom.
E a pobre menina que queria ganhar um pato e o Edson deu um bode pra ela.
era muito resenha. As situações que rolavam naquela mesa. Boa parte das coisas que rolavam naquela mesa eram cômicas.
Sim, sim.
Até o Mulan, inclusive, que é inspirado num grande amor.
Beleza, a gente já começou a falar aqui porque nós somos pessoas organizadas e a ideia de uma boa escrita de roteiro é a gente ignorar o roteiro e falar o que vier na telha. E, por sinal, eu acho que em Altered Carbon Season 2 a galera não tinha roteiro. Eles começavam a atuar na hora e via o que dava. Por isso a segunda temporada é tão única. Mas enfim, vamos falar não apenas de personagens cômicos agora. Vamos falar sobre situações cômicas que a gente vivenciou ao longo dessa mesa, dessa caminhada da gente jogando RPG. E desta vez, Adson foi da outra, Jefferson já iniciou também. Matheus, agora é com você que inicia.
Oh, shit. Beleza. Situações cômicas. Droga, Alzheimer ataca novamente.
É, não, galera, não fazer falta, não. A gente só liga e sai falando. Vamos anotar nada, não. A gente entra e lembrar.
Eu que falei mesmo sobre o podcast de Off Talk. Off Talk não precisa anotar nada.
O que eu acho difícil é porque as pessoas trazem pautas. As pautas me desconcertam porque elas trazem ordem. E entram em dissonância com o meu caos interior. Aí isso me deixa batido. Enfim, situações cômicas. Basicamente, toda mesa que a gente joga tem alguma situação cômica. Desde a mesa de Jefferson, onde Dio consegue doutrinar uma criança a distribuir tapas em pessoas que não obedecem. Até a mesa de...
Aí chegou e toma tapa na cara, moleque. Eu sou um paladino.
Tá vendo, galera? Por isso que Dio vai me quebrar o voto dele, velho. Ele nasceu pra quebrar o voto do paladino.
Aquilo ali foi estilo filme dos espartalhões. O filho.
Ele tenta, com todas as suas fibras, mudar com a sua bússola moral de bárbaro para outras coisas, mas é mais forte do que ele. Enfim, além dessa parte aí que... Além dessa mesa, tem outra que também foi muito cômica, que foi a parte da mesa de Jefferson, de Super Heroes. Mas como ela já foi falada aqui, então falarei de uma terceira mesa que eu achei engraçada, que foi a mesa do Evolution Plus, que foi citada aqui por cima, então vou me aprofundar um pouco mais nela. Nessa mesa, a gente tinha como objetivo fazer alguns resgates numa cidade que estava, devido a algum problema político ou militar, não sei, estava em decadência e tal, e a gente tinha que se infiltrar.
Ó, pequena observação, acho que não eram resgates, era resgate no singular.
É. Era mesmo, era uma menininha, né?
Só que cada um queria resgatar individualmente.
Ah, é, agora eu me lembrei dos sequestros infinitos. Agora faz sentido.
Eu pensei que ia falar disso, eu pensei que ia falar isso.
Não, eu ia falar de uma outra parte, onde a gente ia enfrentar o cara mal para descobrir onde a menininha estava. E para chegar lá, tínhamos que chegar no topo de um prédio. E cada um escolheu a maneira mais esquisita possível. Outros subiram uma escada com a moto. Alguns foram simplesmente de elevador. E terceiros foram pela parte exterior do prédio, subindo-a como uma montanha. É, esses são os tipos de situações que enfrentamos no RPG de quinta. Você pode estar se perguntando, mas narradores e personagens, por que vocês não utilizaram elevadores e escadas como pessoas normais? Este é o nosso ponto, não somos normais.
Jefferson, você já deu uma... Já introduziu levemente aí, você quer comentar sobre essa situação,
cara,
cômica também na mesa de Evolution Pulse? Por favor, você, editora que produz, não fique com raiva da gente. Eu sei que o jogo era para ser um suspense, um terror psicológico,
e
com...
político, ah, de cyberpunk.
Exato, mas por que fazer isso se a gente pode na season final chegar no momento onde a música tema ideal... É, erguei as mãos e dai glória a Deus do Padre Marcelo Rossi. Por quê?
Ai, Deus. E outra, essa a gente sempre fica voltando na cadeia infinita de sequestros, porque um player resgatou a menina, depois o outro player resgatou a menina do primeiro player, ou seja, sequestrou a menina depois que ela foi resgatada pelo outro player, e o terceiro player sequestrou ela e ficou assim por diante durante os quatro players várias vezes, até que a menina foi parar no fogão, só de soar como, e a gente teve que realmente parar um tempo e fazer um acordo para saber se quem é que ia ficar com a menina, sendo que todos nós éramos da mesma pai.
Eu me lembro muito bem que já soltou uma motoque envenenada porque ele era um ciborgue, e eu peguei um poder que eram asas demoníacas e eu usei a primeira vez para pegar a menina da garupa da moto dele e levar para outra direção. O porquê eu fiz isso eu realmente não faço ideia.
Beleza, mas o que eu queria falar foi daquela vez que a gente foi tentar distribuir os cavalos na mesa de Calcamir.
É muito boa. Vá, comente, Jeff. Comente sobre essa mesa, sobre essa situação.
Porque eram quatro players e quatro cavalos. Só que apenas dois players tinham conseguido os quatro cavalos. E por que toda vez a gente tem muito amor entre os coleguinhas para interagir? A gente distribuiu os cavalos em que uma pessoa ficou com dois cavalos, um ficou na garupa do outro e ainda sobrou um cavalo que ninguém montou. E a pessoa que pegou os dois cavalos fui eu, e eu montei os dois cavalos fazendo espacate.
Eu gostaria de fazer um adendo aqui, que nessa sessão Max estava presente com seu icônico personagem com o poder da amnésia, que pelo visto passou para todos nós. E que, por ter falhado no teste, ele se tornou um cavalo humano com cara de velho.
Não, ele invocou um servo dele que tinha cara humana e corpo de cavalo.
É verdade.
Que coisa legal. Acho que só sobrou o Adson agora comentar.
Adson, você aí.
Rapaz, eu acho que eu tenho três situações. A primeira é da mesa anual de Max, que eu acho que vai parar de acontecer, a mesa High Level, em que a gente tava jogando com... A gente não, né? Eu tava jogando com o meio orc druida alterado.
Voltoruida.
Ele colocou a gente...
Voltoruida. Vai ressaltar personagem, né?
É, um meio druida amaldiçoado com os poderes druídicos, com um nívelzinho de bárbaro, que é mais que suficiente pra combar. E ele colocou um mago super foda pra enfrentar a gente, e eu assumi a forma que tinha o poder de petrificar caso a pessoa falhasse num teste de constituição. E pra alegria da gente, o personagem de Max falhou.
Caramba,
resultando em simplesmente passagem livre. A cara de Max foi a melhor.
A cara de todo mundo foi a melhor. Eu e outros, a gente, não, a gente vai fazer isso aqui, não sei o que lá, quando a gente tava rolando iniciativa, que tu usa esse poder, usa esse outro aqui, aí já falou, não, eu tenho aqui meus poderes de maldição, talvez eu consiga fazer não sei o que lá. Todo mundo rolou a iniciativa. Adson foi o primeiro. Ah, Adson, eu petrifico ele, faz isso da construção. Falei, tô petrificado pra vida inteira. Acabou o combate. Acabou o combate.
É isso aí.
E Adson, eu acho que naquela parte a gente já tava a dormir, já. Foi quando a gente tava, eu e tu deitado no chão, tá ligado? E Hudson e Lucas louco no Monster, tá ligado? Gritando. Aí começou com o Marco, começou a viajar. Deixa eu ver o que é que eu faço aqui. Eu. Já sei. Petrifico ele. Foi só um, mano. Acabou, e o cara ficou lá. E o cara tudo ficou, caralho, do lado. Nossa, aqui. Aí depois a gente voltou lá dormir no chão. E fica o Lucas e Edson gritando as duas horas.
Né? Vale tem salientar que eu acho que a esposa de Gerson me odeia, porque era 4 da manhã, eu estava muito louco gritando com o meu clérigo de 15º nível, que é muito legal.
Na verdade, ela
convertendo a galera.
Sumiu umas paradas aqui em casa.
É, teve também questões do personagem de Gerson, quando descobriu as magias, que Lucas colocou um monstro muito foda pra aparecer. Aí eu olhei a ficha de Jeff e disse, ô Jeff, tu tem uma magia aqui, ó. Banimento. É servir de carisma. Pode rolar, pô. Ele não tem nada disso aqui, não. E que a gente passou, acho que metade da masmorra só o Jeff castando banimento.
Banimento.
A gente ia se embora.
Ele teve a mesa também de... Porque eu fiquei tentando só caixar amigo.
Amigo.
Acho que foi a mesa de Max, que tu tentasse castar amigo o tempo todo.
Oi.
Teve um personagem que Matheus fez, que ele tinha habilidade única, que era imortalidade, se eu não me engano.
Eita, não lembrei. Não, porque é vencer qualquer aposta, vencer qualquer aposta.
Vencer qualquer aposta, foi que eu apostei com ele se ele pulava do penhasco de cabeça.
Ah, nossa.
E saía vivo. Ele pulou e saiu vivo. Porra.
É muito bom. Eu nunca pensei que aquela habilidade seria útil.
Era a 13ª era.
E só pra relembrar aquela mesa de mágica, eu tava jogando eu, Lucas e Adson. E era uma mesa muito difícil, que o Max tava lutando, acho que foi um grifo, foi um... Como é aquele bicho que é um leão com asas?
Acho que é mantícora.
É pronto, é. Era tipo uma mantícora. A gente se arrombou, eu e o Lucas tava chorando. Eu abri um portal pra fugir. Aí tanto que tinha o cachê, todas as minhas nossas imagens, nem arranhou o bicho. Eu fiquei tentando, amigo. Aí do nada, o personagem de Adson, que é, assim, é importante ressaltar que eu quero deixar aqui essa máscara. Todo personagem de Adson é quebrado. Todo personagem de Adson é quebrado. O personagem dele era conhecido. Um cara que quando falava, tinha tanta furtividade, que ele nem precisava fazer teste. Ele só sumia. E a gente dizia que ele viu um casaco voando quando ele estava usando.
Era o arco voando.
O arco voando e tal. Assim. E chegou o Adson, deu uma só no olho do bicho, o bicho caiu, morreu, ele ficou lá. E tipo, caramba, ele só estava tentando ser amigo dele. E um hit, um fucking hit matou o bicho.
Vale salientar que o nome desse personagem de Hades era Antares, a estrela mais visível da constelação de Escorpião. E era o cara que ninguém via, nunca via.
Era dado que sua porra pra jogada, hein?
Assim, e na boa, todo personagem que Hades criava antigamente tinha o nome escroto. Todo personagem. Vocês se encontraram no 13ª era, como era aquele? Xana Montana.
Ah, Xana Montana.
Eu não uns 40 minutos, né? Quando ele fez o personagem dele. Tinha Xablau.
Que invocava lhamas que cuspiu e dava dano.
O Watson, qual era aquele? Que ele lutava com cadeira. Tinha um que ele andava com cadeira pra dar cadeirada na galera, porque ele tinha um bônus de desarmado, um negócio assim.
Era de arma improvisada, era da quinta edição, era o patrulheiro dele. Tem um talento que é armas improvisadas, uma coisa assim.
Acho que era Paper o nome dele, né? Assim, cara,
falar em patrulheiro, né? Teve um que o Lucas me deu um item. Quando eu acertasse um 20, eu poderia atacar novamente.
Eita, era mesmo, uma espada. Eu, cara, o teu poder é só quando funciona com 20 aí, mas...
E veio uma sequência de 5.
5
foram 5 20s, pegaram 5 D20 e jogou. Pá, 20, 20, 20, 20.
Foi foda, velho. Foi foda. Assim como também teve a situação no interface que o personagem de última rolagem só conseguiu 45 de escudo. E ficou invulnerável durante todo o combate. Ele ficava avançando pra cima dos caras, pros caras bater nele e o golpe resvalar de volta no cara. E basicamente era uma luta muito escrota, porque ele não fazia nada além de levar nada e a porrada do bicho matava os bichos.
Vale
e você, ouvinte, que tá achando?
Que ele estava dançando com a galera enquanto ele fazia isso.
Numa rave.
Exato.
Ele uma galera numa rave pra fazer isso.
É, você ouvinte que acha que eu sou sortudo por ter tirado 5 vintes, lembre que no sistema de Banner, no universo de Bannerstorm, eu acertava os inimigos errando eles ou atacando meus aliados, porque foi uma semana de dados.
Foi. A Adson pegou o talento, acho que é Fúria, né? Do Savage Worlds. Que quando você está em Fúria, quando você erra o golpe, você joga um D4 e pra ver qual o. Se cair alguém, você ataca esse alguém. E foi isso. Mesmo quando o Adson errava, ele acertava o cara e matava, porque dava muito dano.
Teve uma hora que tava eu acho que era o Matheus que tava do meu lado, que eu disse, não, vou atacar o Matheus porque eu sei que eu vou errar. Aí eu ataquei o inimigo com o meu erro.
Tá,
o nome disso é do grego que... estratégia.
É o Dibri.
Eu fico me perguntando essas situações cômicas, como seria na ficção, tá ligado? O cara completamente puto, vou acertar você, gira completamente e mata o inimigo.
É coisa de desenho animado, né?
Top. É coisa de cartoon, realmente.
Como a voz do além pós-corte falou que está bom, nós vamos encerrar esse quadro aqui, onde a gente falou sobre as situações cômicas. E se você está ouvindo a gente pelo Spotify, saiba que também temos YouTube, onde tem muito material da mesma qualidade, ou seja, qualidade de quinta, assim, pá. Se você está vendo a gente no YouTube, porque eu espero que o editor jogue para o YouTube também, por favor, vá lá no Spotify, enquanto você vai para o trabalho, ou volta do trabalho, que nem um certo alguém, e ficar rindo do nada, ouvindo a gente enquanto volta pelo meio da rua e as pessoas olham muito com rostos muito estranhos, nós agradecemos você por também ouvir. E é isso, nos vemos novamente. Falou e tchau.
Adeus.
Até a próxima, gente.
Adeus.